longo deste mês de junho, a Casa Bernardo Sossetti recordou a obra do pianista português com uma programação dedicada ao compositor. A 4 de junho foi lançado o disco Menina do Mar, um recital que o pianista e a atriz Beatriz Batarda criaram para o conto de Sofia de Melbrenner, a única obra que Bernardo deixou pendente por editar, como nos explicou a diretora artística da Casa Bernardo Sossetti, Inês Laginha.
Nós temos estado preocupados em garantir que editamos a música que o Bernardo tinha deixado pendente, mas de toda a música que ele deixou pendente de editar, ou seja, coisas que estavam gravadas e que tinham potencial de serem editadas, a Maria do Mar foi a música que o Bernardo compôs para o filme mudo com este nome de Leitão de Barros, foi o último e que estava pronto para editar, foi mesmo pensado assim. Infelizmente o Bernardo deixou-nos antes que isso pudesse ver a luz do dia, e portanto a edição agora, a Cinemateca vai lançar o DVD com a música, com a gravação que o Bernardo fez com a Orquestra Sinfonieta. Isso também foi muito incontornável, portanto isso foi dia 12, portanto basicamente tivemos 4, como disse, a lançação da Menina do Mar, dia 12 a Maria do Mar no São Luís, e que será o lançamento do DVD, dia 13 Salvador Sobral, 24 que seria o aniversário certo com o trio, pedi ao Carlos Barreto e ao Alexandre Frazão, os dois músicos que compunham com o Bernardo o seu trio, para tocarem e revisitarem a música dele no Hot Club, que é a segunda casa dos músicos de jazz em Lisboa, com o João Paulo Esteves da Silva Piano e o Bel Gais, assim acho eu, a cereja no topo do bolo.
Este concerto poderá vir a ser editado?
Nós vamos gravá-lo, porque achamos que é, no mínimo tem de ser gravado, não podemos pensar posteriormente, pá, aquilo foi um momento tão especial, porque é que não foi gravado? Pronto, para que isso não possa acontecer, gravaremos. Agora, o que é que poderemos ou não fazer com a gravação, isso não consigo prever, mas que a possibilidade fica no ar, fica.
Apesar das restrições sanitárias, no dia 24 de junho, dia do aniversário de Bernardo Sossetti, teve lugar um concerto em trio no Hot Club, em Lisboa, com os companheiros de longa data de Bernardo, como explicou João Paulo Esteves da Silva.
Como também houve um concerto em trio com um convidado especial, que foi o Ricardo Toscano, concerto no Hot Club com o Carlos Barreto e o Alexandre Frazão, companheiros de longa data do Bernardo, e tocámos basicamente música dele e uma composição minha, e foi muito bonito. Pena as restrições do público estarem em vigor, foi um concerto para pouca gente, transmitido em streaming. Esperemos que não havia ainda ecos de como é que soou o streaming da internet, às vezes soa bem, outras vezes há problemas. Não sei, espero que tenha corrido bem essa parte, e foi um lindo concerto, gostei muito. Mais uma vez, voltamos à mesma história. Enquanto pianistas, nós partilhamos pouco o palco. Aconteceu. Eu lembro de uma experiência assim mais intensa de fazer música junto com o Bernardo. Foram dois concertos em dois dias seguidos no palco do Maria Matos, com o Mário Laginha, o Bernardo e eu, a tocarmos música do Bernardo, música a partir da música que ele tinha feito para um filme do Marco Martins, e ele chamou ao espetáculo Music Around Circles, e foi uma experiência muito, muito boa. Se não, encontrávamos mais nos bastidores, no Hot Club, nos festivais em que ele tocava a música dele, eu estava com outros grupos, e pronto, era o convívio de bastidores. No palco é raríssimo os pianistas, a não ser quando formam um duo, como ele fez com o Mário. Mas isso não me aconteceu, mas pronto, foi mais um. Eu ouvia-o e ele ouvia-me, e conversávamos dos bastidores, era isso.
A 12 de junho, o Teatro Nacional São Luís projetou Maria do Mar, um filme mudo de 1930, de Leitão de Barros, para o qual Bernardo Sossetti compôs a música original. Também ao palco do Teatro de São Luís subiu Salvador Sobral, que interpretou temas de Sossetti, e uma obra que não é possível de catalogar, sublinha Filipe Melo.
O Bernardo Sossetti era um músico com uma personalidade muito forte. Digo, passou pela história do jazz, passou pela história da música latina, passou pela história da música para cinema, e sempre neste percurso tem sempre uma marca de individualidade e de integridade, que é, nada ali é o acaso, ou mesmo o acaso não é o acaso. Quando ele dá espaço para que o acaso aconteça, faz sentido, e não há outro. É quando se ouve música que se percebe que não havia maneira melhor de fazer aquela música naquele momento. É muito difícil definir isto, mas é uma personalidade tão forte, tão forte, tão forte, que de facto não é catalogável. A maioria dos músicos que eu conheço são catalogáveis de uma forma ou de outra. Ele não.
Como é que se consegue isso?
Eu tenho a impressão que mistura várias coisas. Algumas muito concretas, como conhecimento, como estudo, como técnica. Mas depois há outra que é inatingível e é quase divina, vá. É mesmo, acho que é o termo. É ali uma coisa que faz com que aquela pessoa pensasse diferente e pensasse melhor que as outras. É uma pena que ele não esteja ainda aqui a fazer música, porque não ia ficar parado nunca, ia sempre ser para a frente. E acho que mesmo na altura eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas não compreendia bem o quão intemporal e profundo era o que ele estava a fazer, porque eu lembro-me de falar com ele e dele ter algumas inseguranças, a dizer: agora que eu não toco jazz, estou a ouvir bocas, não sei o quê, quando na verdade ele estava sempre à frente do seu tempo, que é um clássico quando se fala de pessoas geniais, não é?
A editora MPMP, Movimento Patrimonial para a Música Portuguesa, em colaboração com a Casa Bernardo Sassetti, editou em 2017 o primeiro de 4 volumes de partituras do pianista. O 4º volume foi também lançado este mês. O pianista João Pedro Coelho foi um dos 4 autores dos livros de partituras.
A Casa do Bernardo Sassetti decidiu lançar os songbooks do Bernardo, no sentido em que queriam que o espólio da música do Bernardo fosse cristalizado em papel, para que as pessoas pudessem tocar, não só os músicos de jazz, mas também os músicos de clássico, sei lá, os músicos que ou seja, ter objetos que pudessem transmitir a música do Bernardo da melhor maneira. E eu fui encarregue de fazer o 3º songbook, e esse trabalho baseava-se em escolher 10 temas que ainda não tivessem sido editados nos livros anteriores, e que eu gostasse e que eu achasse que fossem importantes estar cristalizados no papel. Só que depois eu tinha que organizar ficheiros de computador em que ele tinha os temas escritos, depois tens que comparar com as gravações que ele fez, então é um processo de comparação com a música que está gravada, a música que está escrita, depois a música que não está escrita de todo e tu tens que escrevê-la, então tens que tomar decisões sobre será que era isto que ele queria pôr numa pauta, apesar de ele tocou assim, mas será que fica assim na pauta ou não? Porque estás a escrever para a eternidade, não é? Estás a pôr a música do Bernardo, portanto é uma responsabilidade grande.
E minuciosa também.
Claro, claro que sim, até porque a música do Bernardo dá muita atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes, e especialmente os temas que eu escolhi para ficar nesse songbook. Portanto, foi um processo super exigente, mas muito prazeroso, e com uma responsabilidade enorme, porque lá está, é uma música que exige esse respeito.
No sábado passado, Pedro Brumester, João Paulo Esteves da Silva, Filipe Melo, Daniel Bernardo, João Pedro Coelho e Mário Lajinha subiram ao palco no Centro de Artes de Belgais. A escolha do repertório não foi fácil, partilha Mário Lajinha.
Toco 2 que estão no Noturno, precisamente, que foram gravados aqui. Toco 1 que está no Indigo. E o outro acho que está, não sei se está no Unreal, mas pronto, de vários discos, temas que obviamente eu gosto muito e que acho que cada um escolheu temas que lhe apetecia tocar, que de uma forma ou de outra nos dizem muito, e até é difícil dizer qual me diz mais, porque são tantos que me dizem tanto, não é? Mas foi assim, e eu acho que é um repertório lindo. Eu ainda há bocado estava ali a ouvir colegas meus a tocar, e pensei, eu também quero ser público hoje.
e ele também o era, assim, nunca estava nada satisfeito, achava sempre que os outros até muitas vezes achava estranhamente que quase todos eram melhores do que ele. Mas também como era típico de Bernardo, a gente não sabia se ele estava a falar verdade, se estava a brincar. Mas sim, isso é uma característica dos bons músicos, serem muito exigentes consigo próprios e muito críticos.
Ele também tinha com o público nos concertos, ele dizia que as pessoas são capazes de lidar com o caos na música, porque o caos, no sentido da inarmonia, segundo ele, vive-se todos os dias. Cabe ao músico, portanto, criar às pessoas um espaço de sonho auditivo, que ele sabia criar através da imagética, e olhar para um músico e ver o que está a sentir. Se a música estiver genuinamente no interior do intérprete, as pessoas vão aderir, mesmo que não gostem da música.
Sim, é verdade, isso ele conseguia. Isso também é uma marca de grandes artistas. Acontece-me agora menos, porque eu vou menos e surpreendo-me menos, e com a idade a gente surpreende-se menos. Quando alguém, aquilo que faz, aquilo que está a fazer, seja a interpretar música de outros, seja a fazer a sua, pisa um palco ou num processo qualquer de transmissão dessa música para outros, seja porque suporte for, se bem que o palco é o mais genuíno, é não mente. Quando é sério, as pessoas sentem, as pessoas sabem. E quando não é, desligam. Quantas vezes eu desligo, passado 30 segundos já nem estou a ouvir. E o Bernardo tinha esse talento de agarrar as pessoas do princípio ao fim, sim, gostasse ou não, mas estava-se ali preso naquilo que ele tinha para dizer. Isso é raro.
Palavras de Pedro Burmester, entre solos e duos e um encore a 10 mãos. Os pianistas souberam agarrar o público em Belgás num concerto raro que juntou 6 pianistas em palco para recordar Bernardo Sassetti.